9h24, 14 graus de temperatura. Voltando aí do bloco comercial com Boca Livre. Um abraço, bom dia para você que está na tua rádio. É o Temática, o que acontece é assunto.
Você mais feliz, escuto o trem de ferro, alegre a planta.
Como falamos na abertura do programa, temos agora na linha a secretária municipal de saúde de Ibiraiaras, Jessi Bonês. Preocupa bastante a situação de Ibiraiaras com relação ao Covid. Aí temos primeiro óbito registrado, infelizmente, no final de semana, a positivação de um indígena e muitas pessoas infectadas pelo coronavírus. Secretária Jessi, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da Cacique. É um momento de bastante preocupação. Em primeiro lugar, quero dizer à família enlutada pela perda da dona Irminha, que nós também, como equipe de saúde, como administração municipal, ficamos sentidos de coração, profundamente, em função de ser uma cidadã de Ibiraiaras, que ajudou a construir esse município, que tem filhos, que tem família toda, né, envolvida no desenvolvimento de Ibiraiaras. E também dizer que fica um sentimento de impotência da nossa parte, uma vez que todos os esforços que foram possíveis, nós temos a consciência que nós fizemos. Mas mesmo assim, né, diante dessa doença, ela não resistiu e marca então o nosso município com esse laço preto, né, de luto. Dizer que é uma semana que estamos iniciando com um grupo bem grande de pessoas sendo monitoradas. Nós fechamos o boletim de ontem com 78 pessoas em monitoramento domiciliar, 9 casos de pessoas hospitalizadas em Lagoa Vermelha, 3 casos em Passo Fundo, e 54 casos confirmados de Covid. Então, é um percentual, uma população, um número de habitantes de Ibiraiaras expressivo. E por isso, no dia de ontem ainda, nós tomamos, junto com a prefeita e a administração, medidas de manter o protocolo de bandeira vermelha, porém com algumas áreas de restrição de bandeira preta. Por quê? Porque é muitas pessoas com alto contágio, comprovando que o contágio do vírus está sendo assim de uma forma grande e agravando muito, muito os casos dos monitorados que passam a ter necessidade de internação hospitalar, casos que vão, então, internam em Lagoa Vermelha e agravam, e até o momento tivemos condições de encaminhá-los a Passo Fundo. Mas conversando com a administração do Hospital São Paulo, não teremos mais condições de fazer isso. As próximas pessoas que precisarão de leito hospitalar serão cadastradas na central de leitos. Então, é um momento de muita preocupação e que exige de cada cidadão de Ibiraiaras que faça a sua parte. Que só saia de casa, de fato, se for extremamente necessário, que faça uso de máscara, que se proteja, que respeite o distanciamento social de no mínimo 2 metros. Enfim, tudo isso que nós estamos falando há muito tempo, nos tornando repetitivos como secretária, como gestores, como profissionais de saúde, que é muito tempo já que estamos falando disso, e a nossa comunidade, na sua grande maioria, está compreendendo. Porém, nós tivemos no dia de ontem ainda muitas denúncias, muitas pessoas abusando da saúde que tem. Porque pessoas monitoradas, pessoas que têm familiares internados, pessoas que têm familiares idosos ou superidosos e continuam criando aglomerações, festas, comemorações, jogos, são pessoas que estão abusando com a própria saúde. Infelizmente, Flávio, é muito triste para mim falar aqui nas ondas amigas da Rádio Cacique neste tom e desta forma. Mas são pessoas que estão abusando da sua saúde e das pessoas da sua família. Porque está comprovado que este vírus não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe condição social e econômica. Está comprovado que ele tem uma alta capacidade de contágio e está levando pessoas da nossa comunidade.
Bom, com relação a essas denúncias de abusos, nesse momento em que há, inclusive, medidas e decretos respaldados em lei municipal, estadual e federal, o que o município está fazendo para coibir isso ou quais seriam as medidas que podem ser adotadas, secretária, para responsabilizar essas pessoas que não estão só colocando a sua vida em risco, mas a de outros?
Na verdade, assim, né? Já estão tomando essas medidas. A primeira parte é aquela que já foi há bastante tempo, que é um alerta, né? Que a gente chama de notificação. Isso aí já passou. E a partir de agora, a partir de sábado, já de ontem, são multas. São multas para quem continua fugindo, né, das regras. A partir de ontem, então, a partir de hoje, quero dizer, com o novo decreto que a prefeita fez ainda no dia de ontem, será, então, o fechamento das academias, dos salões de beleza, manicure e pedicure, restaurantes, lancherias e lanchonetes, só aquele sistema de teleentrega, pegue e leve. Então, nós queremos, a partir de agora, toda a fiscalização vai estar fazendo essa parte de fazer acontecer esse decreto na prática e nós acreditamos assim, que a comunidade está abrindo os olhos para o momento que nós estamos vivendo. Nós queremos assim, contar com a colaboração da comunidade para que nós possamos ter tempo de essas pessoas que estão internadas, tanto em Passo Fundo como em Lagoa Vermelha, tenham tempo de receberem o devido atendimento no hospital e possam ter alta, recuperadas e virem para casa para poder liberar esses leitos para outras pessoas. Nós também sabemos que tem outros casos já surgindo em municípios da nossa região que também vão precisar desses leitos em Lagoa Vermelha, porque nosso convênio com Lagoa Vermelha é Ibiraiaras, Caseiros, Capão Bonito do Sul e Lagoa Vermelha. Até agora, somos nós, né, os ibiraiarenses, que mais estamos usufruindo deste convênio. E quero dizer aqui que somos agradecidos por ter este hospital, por termos feito essa parceria. A prefeita já encaminhou, está encaminhando para a Câmara de Vereadores um novo projeto para aumentar o repasse para o Hospital São Paulo, para poder adequar mais leitos para a nossa comunidade. E a gente espera que esses profissionais, tanto os de Ibiraiaras, como dos outros municípios, como os profissionais e trabalhadores do Hospital São Paulo, possam se manter saudáveis para atender a nossa comunidade. Nós somos gratos por ter uma equipe de profissionais que está aceitando o desafio de atender a nossa comunidade em tempos de pandemia. Quero dizer que não é tão simples e nem tão fácil encontrar profissionais com essa disponibilidade. Nós temos, enfrentei no outro final de semana, muito tempo no telefone para conseguir uma empresa terceirizada com UTI móvel, com médico dentro, né, da ambulância, porque os médicos estão, muitos deles estão contaminados. Então, agradeço de coração a esses profissionais, a todo o atendimento dispensado, e eu sei. Eu tenho confiança do esforço que cada um está fazendo. E como eu conversava com os médicos, principalmente com o Dr. Rodrigo, o esforço que estão fazendo é o esforço possível dentro da estrutura que temos e dentro do enfrentamento a esse vírus que está vindo assim, com toda essa força, tentar nos derrotar e levar pessoas da nossa comunidade. Então, fico chateada de estar falando e chamando a atenção. Ficamos sabendo de pessoas de Ibiraiaras, de cidadãos de Ibiraiaras que foram para outras cidades vizinhas fazer festas, fazer jogos nesse final de semana. Pessoas com familiares como eu, que tem pessoas idosas, super idosas, que tem crianças, adolescentes, jovens, adultos, porque isso é abusar, sim, da saúde. Então, eu fico bem sentida de secretários de outros municípios me ligarem, como eu também tive que ligar para secretários de outros municípios, porque as pessoas não estão respeitando esse tempo de isolamento social que está ocorrendo em toda a nossa região, em todo o estado, em todo o Brasil.
Secretária, com relação a isso, uma ouvinte também pergunta, essa nova medida, né, publicada pela prefeita Ivete, restringindo e fechando estabelecimentos como as academias, as manicures, pedicures, com relação aos velórios, né? Há alguma mudança? Porque a lei federal já impõe restrições muito grandes para os velórios. Como vai ficar aí em Ibraiaras?
Na verdade, a questão dos velórios, temos também aqui em Ibiraiaras, nós temos uma associação, né, de cidadãos que são sócios dessa, do pessoal que organiza todo o trabalho no cemitério e a Casa Mortuária São Francisco, e eles seguem essa legislação nacional e a gente orienta que todo e qualquer cidadão que precisar utilizar, seja para óbitos e enterros, né, funerais, seja de Covid ou não, que façam o contato com o administrador dessa associação. O que se sabe é que é aquela situação mantida, né, de 10 pessoas e no máximo 2 horas com corpo envelopado, em caixão fechado, tudo aquilo. Mas a gente tem essa associação e passa, então, quem utiliza os serviços dessa associação pode se orientar com o senhor Geraldo Santini ou com a secretaria da associação junto à Casa Mortuária São Francisco.
Então já existe uma orientação nesse sentido. Sim. Também. Outra questão, secretária, se pensa em também restringir ainda mais a circulação de pessoas em Ibiraiaras com lockdown? Isso já está sendo estudado?
Estamos estudando, estamos conversando constantemente e esperamos que as pessoas se conscientizem. A partir do momento que nós temos 9 pessoas em Lagoa Vermelha, de diferentes famílias, temos 3 pessoas em Passo Fundo, de diferentes famílias, tivemos um óbito de uma pessoa que tem laços em muitas famílias. Então, a gente acredita que a consciência das pessoas vai calar mais forte e as pessoas vão passar a observar as medidas. Já tem várias medidas que foram feitas, né? Como o isolamento da praça, da quadra junto ao estádio municipal. Agora, a fiscalização está nas ruas para orientar o comércio, né? O comércio ele pode funcionar assim, de forma muito restrita. Então, os fiscais estão fazendo esse trabalho e a gente espera que a população ouça, olhe, se coloque no lugar de quem perdeu pessoas, se coloque no lugar de quem está com as pessoas em UTI, se coloque no lugar das pessoas que estão agravando os sintomas, estão monitorados e possivelmente, ainda no dia de hoje, terão que vir para o nosso Hospital São José para nós começar a encaminhar para buscar leitos em outros hospitais. Então, eu penso assim, Flávio, que pena que já fazem 6 meses que a gente está sempre falando as mesmas coisas. A gente está sempre pedindo, implorando, falando. Sinceramente, nós não temos mais muito o que fazer. Além de contar com a colaboração, a consciência, o comprometimento, a responsabilidade de cada cidadão de Ibiraiara. A gente tem recebido áudios de pessoas, de familiares, de amigos, de familiares que estão com as pessoas internadas em Lagoa Vermelha ou em Passo Fundo. E a gente recebe esses áudios assim, das pessoas dando detalhes do agravamento da situação dos internados. Eu aproveito o espaço da Rádio Cacique para dizer que a Secretaria Municipal de Saúde de Ibiraiaras e a Administração Municipal de Ibiraiaras, nós não fazemos áudios falando da situação e do agravamento dos casos dos internados. Se pessoas amigas ou familiares de pessoas que estão internadas fazem áudios contando, explicando, dando detalhes de qual medicação, de quais quadros internados estão, não é de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Ibiraiara. Se as pessoas fazem áudio para circular em suas redes sociais, os seus contatos familiares, as pessoas que estão fazendo esses áudios assumam a responsabilidade do que estão divulgando. A Secretaria de Saúde de Ibiraiara e a administração municipal, nós divulgamos todos os dias, depois das 17 horas, às vezes antes, às vezes depois, mais tarde, depende da nossa correria, nós divulgamos oficialmente um boletim epidemiológico. E nós preservamos as informações que os médicos nos passam e não somos nós que estamos divulgando áudios. Então as famílias vejam para quem estão passando as informações e quem está fazendo os áudios assuma a responsabilidade desses áudios. Eu quero deixar bem claro que nós nem temos tempo para estarmos fazendo áudio do quadro dos internados. Não é da nossa índole e não é da nossa obrigação. A nossa obrigação é correr atrás quando o médico liga e pede UTI móvel, pede UTI móvel de alta resolução, ou quando o médico diz, não, olha, pode ser ambulância de Ibiraiara com médico dentro. Isso nós estamos fazendo, mas nós não estamos fazendo áudios para explicar o quadro do internado tal, B ou C. Então, quis aproveitar esse espaço, Flávio, porque até isso eu estou tendo que dar explicação. Se não chega o que eu tenho para correr atrás, se não chega o que a nossa equipe tem para correr atrás, até responder sobre áudios que nós não fazemos, eu estou tendo que fazer.
É uma situação lamentável, né? E a gente tem que reforçar esse pedido para que esses comportamentos sejam revistos. Agora, uma outra questão, secretário, nós sabemos que tem 54 casos confirmados pelo último boletim publicado dia 26. Destes, quantos já estão curados assintomáticos?
A gente até não gosta, eu particularmente não gosto de falar em curados, porque tem toda uma questão que havia se informado que no 41º dia, depois da pessoa ter sido infectada, poderia ocorrer uma reinfecção. E nós temos casos na região de pessoas que já tiveram reinfecção após 41 dias. Reinfecção com quadros mais agravados. Então, eu particularmente, não sou profissional de saúde, não gosto de falar em curados, porque nós vamos estar curados ou imunizados contra o coronavírus quando tiver vacina. E nós não temos vacina. Então, não é porque a pessoa passou, se recuperou, que ela vai poder passar por aí sem máscara, abraçando todo mundo, fazendo comemorações. Os cuidados de uma pessoa que ficou internada ou ficou em isolamento, se recuperou dos sintomas, os cuidados são os mesmos. Talvez até mais porque a pessoa fica frágil, né? Uma pessoa que fica internada vários dias ou isolada em casa, num quarto, numa sala, praticamente sozinha, sem contato, é claro que a imunidade dessa pessoa precisa devagarinho, né, retomar para que a pessoa possa novamente se recuperar. Então, nós não trabalhamos não gosto de trabalhar com a questão da cura em função de que não temos vacina. A vacina que temos é o distanciamento social, o uso de máscara, as medidas de higiene, não viajarmos, não receber visita, não fazer visita nesse momento. Ontem era dia dos avós, a gente viu as pessoas se reinventando, né, mandando mensagens, indo até os portões, enfim, criando formas de chegar até os avós, que não seja a parte física, que nesse momento de pandemia não nos é possível termos esse contato físico, de festas, de comemoração.
Uma última pergunta, secretária, com relação a esse caso do indígena na reserva de Ibiraiaras. Isso também preocupa até pela cultura, pelo estilo de vida dessas pessoas?
Nos preocupa tanto que sexta-feira, quando já na quinta-feira, em função de pessoas terem nos procurado, contando que havia muita circulação na área indígena, muita circulação em termos de aglomerações, de festas, de atividades religiosas, muita gente entrando e saindo da aldeia. Já na quinta-feira, eu fiz contato com a equipe de saúde que atua na comunidade de Santa Catarina, de Ibiraiara, junto à população indígena Caigangue, que é a nossa comunidade indígena. Fiz contato, solicitei que a liderança indígena ou viesse até a Secretaria de Saúde ou me autorizasse a descer, né, a ir pessoalmente na aldeia. A liderança indígena, na quinta-feira à tarde, disse que não, que só iria conversar comigo se conversasse na segunda-feira. Então, eu deixei, né, quinta-feira passou. Sexta-feira, então, nós tínhamos um caso em monitoramento. Este caso positivou e nós tomamos as medidas. Então, além de comunicar à comunidade indígena através da sua liderança, eu convoquei que eles viessem para uma reunião, onde veio, então, o cacique e um dos líderes conversar comigo e as enfermeiras Rita e Emilene, onde expusemos toda a nossa preocupação e a situação, uma vez que esse indígena tinha sido afastado da empresa, a empresa pagou os exames para ele ficar em isolamento, ele não perdeu o trabalho, nada disso. Quando ele positivou, quando foi para fazer os contatos com ele, ele tinha saído de onde ele estava e ido até a aldeia. Então, é uma medida grave que ele fez, e a gente passou toda essa situação para a liderança indígena, porque eles têm as leis deles. E a preocupação, então, passou a ser os contatos desse cidadão. E a gente conversou bastante com a liderança indígena, que em termos de direitos, nesse momento eles são cidadãos de Ibiraiaras como todos nós. E que se um deles precisar de leito hospitalar, vai acontecer como está acontecendo. Se não houver a disponibilidade de leito em Lagoa Vermelha, nós teremos que passar, então, para a regulação do Estado, e isso vai complicando. Então, todas as medidas de orientação dos contatos dessa pessoa, observarem os sinais, os sintomas, a liderança reunir, determinar como que ia funcionar, né, tudo isso aí, eles têm as leis próprias deles, né, os métodos deles, e é eles que irão, então, fazer essa parte toda lá na aldeia. Nos preocupa, observando o que está ocorrendo nas aldeias do Brasil, né? Ontem também eu estive em contato com a secretária de saúde de Muliterno, porque é uma comunidade indígena dividida pelo território, né? Então uma parte pertence a Ibiraiaras e outra parte da comunidade pertence a Muliterno. São dois municípios, uma aldeia só, né, onde todos transitam por essa aldeia. Então, a preocupação é grande, uma vez assim também que para as epidemias, a população indígena se mostra assim frágil, né? A gente acompanha e vê o que está ocorrendo nas outras aldeias. E conversando também com outros municípios, como Cacique Doble, como Água Santa, Charrua, que também tem população indígena, a gente observa, assim, o quanto a comunidade, quanto os indígenas são frágeis para as epidemias. Então, toda essa parte, a gente tem segurança que a nossa parte também nós fizemos. Nós fizemos essa reunião na sexta-feira de manhã e eu acredito que eles tomaram todas as providências para sexta, sábado e domingo. E se nós tivéssemos aguardado somente para hoje, que tínhamos um final de semana no meio, né, com toda essa situação ocorrendo.
Secretária Gessi Bonesa, agradecemos pela disponibilidade, pelas informações, nos colocamos à disposição aí para divulgar toda essa situação de Ibiraiaras. Muito obrigado.
Eu que agradeço, um grande abraço, uma boa semana e vamos ver se a gente consegue enfrentar esse vírus, né, deixá-lo, vamos dar um tempo para que a nossa comunidade possa se restabelecer e isso depende muito, muito de cada um de nós. Muito obrigado, Flávio, muito obrigado à Rádio Cacique.
Essa é a secretária Gessi Bonês, da Saúde do município de Ibiraiaras, que participou do nosso programa 948.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o Dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supremo.
Estamos apresentando o programa Temática com o patrocínio das seguintes empresas: Banco da Família em Lagoa Vermelha, na Protásio Alves.
Sonhar com o futuro e traçar metas de vida, esse é o segredo dos vencedores. Com o BF Microcrédito, você pode. Temos crédito para melhoria ou ampliação do seu negócio, formal ou informal, para investir em máquinas e equipamentos, para capital de giro, mercadorias, estoque, matéria-prima e também para reforma do seu local de trabalho. Acesse bancodafamilia.org.br ou visite a unidade mais próxima. BF Microcrédito. Você pode.
Sua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
9:50, 10 minutos para as 10. O espaço agora é para Indiana Modas. O assunto que nos traz é a dona Maria Inaira. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. Uma ótima segunda-feira para todos, né? Vamos agradecer que fez uns diazinhos de calor, um verãozinho, mas estamos com os nossos cuidados sempre, nos protegendo e evitando também para todos. Devemos nos proteger com essa situação e estamos trabalhando da nossa maneira, recebendo nossas contas, atendendo a domicílio. E a Indiana Modas tem muitas novidades, muitas opções para você comprar, para presentear quem não presenteou seu avô, sua avó, que era ontem, o dia, e também logo vem aí o Dia dos Pais. Mas sabe, né, que em Indiana Modas, aqui na 7 de setembro, no prédio da Estação Rodoviária em Lagoa Vermelha, você compra para vestir e calçar toda a sua família. E temos ótimos preços, uma variedade de mercadorias e ainda muitas promoções. Nós estamos com toda a linha de casacos com 40% de desconto, 40%. E olha que os nossos preços já são ótimos. Então, você que não comprou aquele teu casaco, aquela tua jaqueta, aquele casaco bonito de lã, lã batida ou mesmo microfibra, um casaco estofado, tem casacos de moletom também. Você pode comprar o seu casaco e pagar com 40% de desconto e adquirir, porque vai fazer frio ainda, né, Flávio?
É, tem muito frio aí pela frente, inclusive com geada marcada para essa semana.
Então, não passe frio. Não precisa passar frio. Olha que o Covid pega mais é com o frio, né? Então, vamos nos agasalhar e comprar aquele casaco que você compra com 40% de desconto. Temos as calças Fuso, a gente recebeu vários tamanhos, até o X3, por R$ 59,00. Também temos aquela calça de lã feminina, bonita. Temos a calça de tweed, calças de veludo. A pantufa. Pantufa, nós temos lindas pantufas por R$ 59,00, tipo sapatinho que não molha, você pode usar dentro de casa, pode sair. E também chinelos de lã a partir de R$ 35,00. Para criançada, tem o conjuntos de moletom, toda a linha infantil, você paga uma peça e leva duas. E ainda pantufa infantil a partir de R$ 25,00, botinha forrada de lã infantil por R$ 75,00 e a bota adulto feminina R$ 89,00 forrada com lã. Uma variedade de tênis a partir de R$ 49,00 e aquela calça jeans que a maioria dos homens gostam, que são mais tradicionais. eu recebi uma variedade no jeans com lycra azul, no jeans com lycra preta, e ainda só R$69 as de lycra. E a jeans casual, aquele jeans, quem gosta daquela sem lycra, R$59. Tem que renovar seu estoque de jeans, porque vale a pena mesmo. E tem aqueles jeans bem lindos, tanto feminino como masculino, coloridos e outras cores, por R$99. Então, Indiana Modas é a loja da economia, a loja que você compra, que você gasta pouco e que você adquire produtos de ótima qualidade. No cartão, parcelamos em até 10 vezes. À vista, tudo tem desconto, o mínimo do nosso desconto é 20%. Então, vale a pena mesmo. Valorize o seu dinheiro. Valorize aquele que você, o que você precisa, e invista em você comprando em Indiana Modas, e compre para seu pai e para toda a sua família. Um beijão grande a todos os ouvintes, a todos os nossos clientes de Indiana Modas. Nosso abraço carinhoso a todos os motoristas e colonos, que foi o dia deles no sábado, a todos os avós, que foi ontem, e também a todos os ouvintes que nos escutam nesse momento. Esperamos vocês no prédio da Estação Rodoviária em Lagoa Vermelha, em Indiana Modas. Um beijão grande no coração de cada pessoa e que Deus abençoe cada um com aquilo que mais precisa neste dia e nesta semana. Um abraço, Flávio.
Grande abraço, Ana Maria Inaira, toda a turma da Indiana Modas, parceiros da nossa programação, agora 5 para as 10. Temática sonora, oferecimento. Naturale, sabor e nutrição de qualidade. Bela Casa, loja no centro e shopping na BR-285 em Lagoa Vermelha.
Na Bela Casa.
Mesmo estando em casa, você pode ter o seu produto desejado. A Bela Casa atende às necessidades de respeitar os cuidados com sua saúde e por isso oferece um serviço personalizado e exclusivo. Escolha um dos canais oferecidos e receba seus produtos com rapidez, conforto e segurança. Bela Casa, cuidando e protegendo quem precisa ficar em casa.
It's a heartache. Aí a Bonnie Tyler, cantora que está com 69 anos, em atividade desde 75 até os dias atuais. É natural lá do Reino Unido, né? Ela traz It's a Honey, canção country de rock, gravada separadamente por Bonnie Tyler e Juice Newton em 77. E a versão de Tyler se estabeleceu no Reino Unido e saiu aí pelo mundo afora, rodada em todo o planeta. Bonnie Tyler, It's a Honey, a canção traduzida aí é uma saudade ou é um desgosto? E com a Bonnie Tyler, nós vamos para o bloco das notícias da hora. Voltamos em seguida.
Notícias da Hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento.
Móveis Popular. Tudo para mobiliar sua casa. Crediário próprio e excelentes condições de pagamento. Casa São Paulo. Qualidade e bom atendimento para satisfazer seu gosto e seu bolso.
Loja Quatro Estações. Prova que o barato ainda existe.
Grande promoção de botas Loja Quatro Estações, verdadeiro torra-torra de botas com 40% de desconto à vista. E esse valor você pode fazer em duas vezes no crediário. Loja Quatro Estações, prova que o barato ainda existe.
Móveis Popular.
Móveis Popular há mais de 40 anos, acreditando no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. A Móveis Popular firmou parceria com grandes empresas e ampliou o mix de produtos em móveis prontos e planejados, sempre com os melhores preços em roupeiros, cozinhas, colchões e uma infinidade de produtos. Preços e prazo super especial. Móveis Popular, na Afonso Pena.
Móveis Popular.
O frio chegou com tudo. E as promoções não param na Casa São Paulo. Chegou a vez dos edredons. Edredons selecionados de diversos tamanhos com desconto de 30% a 40% à vista. Não dá pra perder. A promoção é válida por tempo limitado. Casa São Paulo. Corre pra loja conferir.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
10 horas, notícias da hora, oferecimento, Plano Safra 2020-2021 é no Banrisul. Fale com o seu gerente, o agro é o nosso chão. A Polícia Federal realizou buscas na casa do governador Wellington Dias, do PT e da primeira-dama do Piauí. Ex-secretária estadual de Educação e deputada federal Rejane Dias, também do PT, na manhã desta segunda-feira. Além da casa, foram alvos de buscas o gabinete da primeira-dama em Brasília, empresas e a casa do irmão da deputada, além da sede da Secretaria Estadual de Educação do Piauí, em Teresina. Rejane Dias, segundo a Polícia Federal, é o alvo das buscas na investigação de esquema criminoso para fraudar licitações de transporte escolar. Essa é a terceira etapa da Operação Topique e, segundo a Polícia Federal, mesmo após as primeiras fases das investigações, o governo do estado continuou contratando as empresas suspeitas. O presidente Jair Bolsonaro retomou na manhã desta segunda a rotina de trabalho no Palácio do Planalto, após anunciar no último sábado ter se recuperado da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Bolsonaro foi diagnosticado com Covid no dia 7 de julho e por quase 3 semanas trabalhou na residência oficial do Palácio da Alvorada, onde mora com a família. De acordo com a agenda oficial da presidência, Bolsonaro terá 2 reuniões nesta segunda-feira. Uma agora às 10 horas, com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e outra às 14h, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Tua rádio, a rádio do teu tempo. Os economistas do mercado financeiro voltaram a